Esse podcast tem o apoio da Refax Solar.
O Abril Marrom. O que é esse Abril Marrom? Quais são as ações realizadas nele? Então hoje eu tenho dois convidados aqui. Eu quero dar um bom dia primeiramente aqui para os dois. E a gente vai conversando cada um dentro do seu assunto. Um bom dia para a doutora Eliana Pires. Ela que é médica oftalmologista. Um bom dia, doutora. Seja bem-vinda.
Bom dia, Mônica. Bom dia a todos.
Seja bem-vinda no TNews, né? Primeira vez que vem? Acho que sim, né?
Sim.
É? Seja bem-vinda, então.
Muito obrigada.
Um bom dia para o Jefferson Munhoz. O Jefferson já esteve aqui. Jefferson, bem-vindo.
Bom dia, Mônica. Tudo bom?
Tudo em ordem?
Todos os ouvintes.
Que bom. O Jefferson está aqui representando o grupo Bikers do Jordão, é isso?
Isso, mano.
Tá, que a gente vai saber já é um grupo, né? Vem aí um grande desafio. Bom, vamos falar um pouquinho, doutora Eliana, sobre o Abril Marrom. O que, que é o Abril Marrom? O que, que significa para a oftalmologia?
O Abril Marrom é um mês que a gente utiliza, inclusive com aquele lacinho marrom, que vocês veem os lacinhos de outras campanhas, e tem como finalidade alertar a população da importância da prevenção da cegueira. Ou seja, nós temos várias doenças que podem levar à cegueira, se não tratadas de forma precoce, se não detectadas através dos exames de rotina. Então, é o alerta para as doenças que podem levar à cegueira. É a prevenção da cegueira pelas mais variadas doenças.
Doutora Eliana Pires, fala um pouquinho da sua formação.
Eu tenho formação médica e com especialidade em oftalmologia e subespecialidade em segmento anterior, que envolve catarata, glaucoma e transplante, e em segmento posterior, que envolve retina e vítreo.
Bom, nós estamos ouvindo dos médicos que, durante a pandemia, preocupados, é claro, e devemos estar, com o Covid, mas deixamos todas as outras doenças, e doenças também perigosas, de lado. Está acontecendo isso também na oftalmologia?
É, a gente percebe que há um certo receio, inclusive, das pessoas estarem fazendo as suas revisões de rotina. E esse é o grande perigo. Algumas doenças preveníveis ou evitáveis de cegueira, elas só são preveníveis e evitáveis se elas fizerem parte da rotina do dia a dia, aquele exame de rotina que normalmente se faz. Quando a gente pensa numa situação como nós estamos vivendo agora de pandemia, realmente é muito preocupante. Às vezes as pessoas, mas eu vou me expor, como é que vai ser? Vou chegar no consultório, vai ter muita gente, vai ter pouca gente. Eu quero acreditar que a maioria, se não a totalidade dos profissionais de atendimento à saúde estão tomando todas as medidas necessárias e as pessoas também têm que colaborar. De que forma? Utilizando as suas máscaras de forma correta, cuidando com relação às mãos, aos utensílios de uso pessoal. Chegou na casa, descarta tudo isso. Eu acredito que se a gente fizer isso, nós vamos ter sim tempo de poder estar tomando a vacina e diminuindo a circulação do vírus e a vida volta ao seu destino normal.
Bom, neste mês de abril marrom, é isso. É falado, então, sobre vários temas, né? Principalmente a questão das cegueiras. Mas nós temos dois tipos, é isso? Reversíveis e irreversíveis.
Vamos explicar um pouquinho melhor para a população poder entender. A gente considera como cegueira reversível quando você tem uma limitação da visão abaixo de 5% e por uma doença, por exemplo, catarata ou por um ceratocone, que é uma deformidade que ocorre na córnea, na maioria dos casos, Mônica, nós temos como fazer uma cirurgia e reverter essa alteração. E existem doenças que a gente considera cegueira irreversível quando nós temos um glaucoma ou uma degeneração de retina ou até mesmo uma retinopatia diabética em estágios avançados. Lembrando que essas três doenças que eu falei irreversíveis, quando elas estão na fase inicial, existe tratamento. E se você trata nesse período, você vai evitar que venha a desenvolver a cegueira. Tá, digamos que o paciente tem lá uma retinopatia diabética, ele perdeu 80% da visão. Com o tratamento, pode ser que ele estabilize naqueles 20%, pode ser que ele diminua um pouquinho mais ou ou ganhe um pouquinho mais de visão, mas na maioria das vezes, aquilo que já perdeu, você não consegue recuperar. Assim como no glaucoma, os fios do nervo óptico que já se perderam pelo glaucoma, eu não consigo recuperar. Então, por que que eu trato? Trato para não acabar de perder o resto.
Uhum. Quando que acende aquela luzinha, o alerta? Opa, pera lá, algo está errado com a minha visão.
Bom, quando... Normalmente, a gente tem históricos familiares de alterações do aparelho da visão, é importante a gente se lembrar de fazer uma revisão periódica. O médico oftalmologista, ele tem condições de avaliar as condições daquele olho e aí fazer uma análise das patologias que aquela pessoa tem na sua genética, na sua família, e orientar com relação aos retornos ao consultório, aos retornos às revisões, né?
Uhum.
E se não for conversado sobre isso numa consulta, lembrar sempre que hoje nós temos várias formas de estar buscando conhecimento. Claro que algumas vezes alguns conhecimentos distorcidos, mas entre nos sites das sociedades realmente. Se você quer saber se aquela doença tem tratamento e o que deve ser feito, entra num site correto, entra no site da Sociedade da Oftalmologia, da Sociedade de Cardiologia, da Sociedade de Clínica Médica, de Pediatria. Enfim, não vá por aquelas conversas ou aquelas receitas que podem só causar mais confusão.
Quando que, até para os nossos filhos, né? Quando é o momento, eu preciso levar o meu filho, eu preciso fazer a minha primeira consulta ao oftalmologista, até para ver se está tudo bem, se realmente está tudo bem, com que idade?
Tá. A partir do momento que você observa qualquer alteração, aquele é o momento que deve ser levado. Caso isso não aconteça, se for por prevenção, próximo da fase de pré-escolar, ali por volta dos 4 anos, é importante que a criança seja avaliada. Não tem nada, tá tudo bem, começa a fazer essa revisão a cada 3 anos.
Uhum.
Tá? Por quê? Porque ali na pré-adolescência ou na adolescência pode começar a manifestar alguns outros problemas também. Quando você tem a tua vida seguiu retilínea, você nunca teve nada, você chegou aos 40, esse é o momento de estar avaliando, sim. E quando se tem histórico familiar de glaucoma, de diabetes, de hipertensão, as pessoas precisam se conscientizar que essas doenças se manifestam também nos olhos.
Sim. Bom, neste mês de abril, que foi abril marrom, né? Está sendo abril marrom, várias ações foram feitas nas redes sociais, é isso?
É isso mesmo.
Tá, mas nós teremos no dia 22 de maio uma ação 24 horas também, isso?
Exatamente, e é com muita alegria, com muito prazer que a gente está envolvido junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma nessa campanha maciça que estará acontecendo no Brasil inteiro. Nós estaremos vivendo 24 horas de teleorientação sobre o glaucoma.
Uhum.
Ou seja, às vezes as pessoas têm o diagnóstico de glaucoma, conversam com seus médicos, ficaram com dúvidas, de repente não conseguiram acesso. Enfim, foram surgindo dúvidas ou tem familiar e quer saber como que ela deve proceder com ela e com o familiar. Esse é o momento. No 24 horas de ação contra o... ou seja, 24 horas de ação ao glaucoma, nós vamos ter, sim, as orientações e vamos estar tentando sanar as dúvidas pelo Brasil inteiro.
Tá. Como as pessoas podem participar?
Com certeza, nas redes sociais vão estar sendo bombardeados os telefones que elas podem estar entrando em contato e essas ligações vão estar caindo para os vários médicos que estarão disponíveis no Brasil inteiro de forma maciça para estar respondendo aos anseios e dúvidas da sociedade brasileira.
Olha só. Bom, no dia 26 também de maio temos um dia D.
Exatamente. Maio, então, nós temos o Maio Verde, ou seja, é comemorado no dia 26 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E nós vamos estar realizando uma ação aqui em Guarapuava, juntamente com os estudantes de medicina, para que Primeiro, porque são eles que daqui a pouco vão estar nos corredores de hospitais, de centros de atendimento. Eles precisam entender a importância disso. A gente precisa motivá-los e sensibilizá-los desde lá no berço, ou seja, dentro das instituições de ensino, aprendendo a responsabilidade da prevenção contra a cegueira e contra as diversas outras doenças que o nosso corpo pode vir a ter. E também é uma forma da gente agradecer o carinho e dessa gente tão querida guarapuavana. Eu não sou filha de Guarapuava, mas eu já me considero guarapuavana.
Você veio de onde?
Vim de Curitiba.
Uhum.
E é uma forma da gente estar agradecendo esse carinho com que a gente foi acolhido aqui nessa cidade tão maravilhosa.
Que nós é que agradecemos, né, de você ter escolhido Guarapuava. Bom, então vamos prestar atenção aqui um pouquinho nas ações. Não esquece, dia 22, 24 horas de orientações. É uma ação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. No dia 26 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma em Guarapuava. Será feita essa ação e com os alunos do curso de medicina da Campo
Real.
Da Campo Real, e será feita então essa orientação. Então, uma iniciativa também conjunta com a Sociedade Brasileira de Glaucoma e da Associação Brasileira dos Portadores de Glaucoma, e aqui com a doutora Eliana Pires em Guarapuava. Bom, o endereço da sua clínica?
A minha clínica é o Centro Oftalmológico de Guarapuava, fica na Rua Coronel Saldanha, 2351.
Uhum. Suas redes sociais?
Centro Oftalmológico de Guarapuava.com.br, oftalmoguarapuava.com.br. E eu vou dizer para você, às vezes eu dou uma falhada quando eu penso o que é o Instagram. Mas se botar Oftalmo Guarapuava, vocês me acham.
Acha lá e você responde, é isso?
Com certeza.
Eu conheci um projeto que é feito aqui em Guarapuava pelo Rotary, nas escolas, onde eles fazem os testes de visão das crianças, e acho um trabalho muito bonito que eles fazem com oftalmologistas. E me recordo de terem falado da sua ação nesse trabalho também. Então, fico feliz de conhecê-la.
Oh, muito obrigada. Tá, para mim é um prazer estar aqui.
Um abraço, um bom trabalho e boa campanha.
Obrigada.
Um
abraço. Tudo de bom para vocês também. E se cuidem.
Vamos
Fiquem
lá.
De olho.
Boa, fica de olho, hein? Isso sim.